A pregação da qual eu lerei nesta manhã tem o título Olhem para Jesus. E eu percebi que também o irmão Branham, quando foi para o fim do ano, ele teve seus pensamentos como deveria continuar. Hoje, nesta manhã, leremos uma pregação do dia 29 de dezembro de 1963 e nesta tarde de dezembro de 1964. E vocês constatarão que ele tinha um desejo de coração de alguma forma fazer um balanço no final do ano para ver até onde tudo já havia progredido e como as coisas deveriam continuar. O texto das Escrituras no qual gostaria de basear esse culto a Deus encontra-se no profeta Isaías, no capítulo 21. O texto muito conhecido dos versículos 11 e 12, Isaías 21, versículos 11 e 12. Dito sobre Duma, de Seir me chamam, vigia, que horas são da noite, vigia, que horas são da noite. O vigia responde: amanhã está chegando, mas ainda é noite. Se quiserem saber mais, voltem outra hora e perguntem. Nós queremos saber mais e nós viemos para perguntar, para perguntar ao Senhor e receber dele a resposta. Uma outra tradução diz, no versículo 12, o vigia respondeu: amanhã vem e também à noite. O belo de todas as traduções é que todas estão corretas e que todas estão certas. Eu posso julgar isso melhor porque tenho cerca de 15 à minha disposição e leio com atenção nelas. Todas elas estão corretas e se então as juntamos, então temos uma boa visão geral do que Deus quis dizer. Estamos vivendo no fim do tempo do fim. Falamos sobre o fato de que o Senhor previu uma fase profética na história da salvação nos últimos dias e também sobre o fato de que um ministério profético tinha que ser para endireitar a retidão, para reorganizar todas as coisas da lei, ordená-las novamente, endireitá-las, tudo para que fosse colocado na luz certa, para nos dar a visão divina e a visão geral sobre tudo o que é de importância para a congregação do Deus vivo. Eu gostaria de ler parte da pregação e também, como o Espírito nos guiar, talvez uma passagem bíblica aqui e lá que se encaixe. Nós começamos na página 4, mais ou menos no meio. Aqui o irmão Branham diz: nós somos gratos pela luz do Evangelho. Somos todos também? Sim. Nós somos gratos pela luz do Evangelho. Não um Evangelho, não um Evangelho de acordo com o homem, mas como Paulo disse, eu recebi do Senhor por meio de uma revelação de Jesus Cristo. O evangelho divino, original, o evangelho original de Jesus Cristo. Paulo escreve aos Coríntios: se alguém vier até vós e vos pregar um outro evangelho, então vocês toleram isso. Aos Gálatas ele escreve no capítulo 1: quem prega um evangelho diferente está debaixo da maldição. Portanto, de volta ao evangelho que nossos irmãos pregaram no início, pois Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Com ele não há mudança, transformação, alteração. Ele permanece o mesmo, e sua palavra e seu evangelho permanecem os mesmos. Por isso, nós somos gratos a Deus. Portanto, nós somos gratos pela luz do evangelho. Jesus disse, quando estava na terra: o que eu ouço, isso eu falo. Agora vou dizer algo nos próximos 10 ou 15 minutos, antes de chegar ao meu texto, um texto bem curto, e depois a fila de oração. Eu cheguei em um ponto no meu mistério no qual eu preciso dizer algo. Jesus disse: o que eu ouço, isso falo. Ele também disse: eu vos chamo de meus amigos, porque um amigo conta tudo ao seu amigo. Nós já lemos essa palavra no Evangelho de João, capítulo 15, onde Jesus diz: já não vos chamo servos, mas amigos, porque vos revelei todas as coisas, não apenas uma parte, não apenas meias verdades, mas plena clareza sobre toda a verdade da palavra de Deus. E é assim também que nós reconhecemos que nós somos amigos de Deus. Nós fomos tirados da inimizade, reconciliados com Deus, e agora somos amigos dele. Eu continuo a ler. Paulo disse em Atos 20, 27: porque não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Eu quero me juntar a vocês nessa noite e dizer a mesma coisa dentro do meu conhecimento. Não tenho faltado, antes vos tenho anunciado todo o conselho de Deus. Nós vemos que o irmão Branham aqui diz a mesma coisa que Paulo disse naquela época. Dizer uma frase é uma coisa, saber se a frase está certa é outra. Quantos também podem, nesses dias, ler de Atos 20, 26 e 27 e simplesmente dizer: eu vos declarei todo o conselho de Deus? Recentemente ouvi isso de uma pessoa simpática a qual havia sido revelado o batismo pela fé, e ele estava se referindo já a todo o conselho de Deus. Para todo o conselho de Deus faz parte todo o plano de salvação de Deus, toda a profecia, toda a palavra, Sim, todo é todo. Todo o conselho de Deus é toda a palavra de Deus, do começo ao fim. Portanto, nem tudo o que é chamado de pleno evangelho é realmente pleno. Quantos evangelistas dizem aos seus ouvintes: eu prego o pleno evangelho a vocês? E quando se olha dentro do vaso, então não está nada cheio. Então ficamos surpresos que quão profunda a coisa ainda pode ir. Alguma coisa pela metade, outra um quarto, e a falta em todos os lugares. Mas para nós ainda falta também. Mas pela graça de Deus, nós temos o desejo que retorne ao pleno evangelho de Jesus Cristo. Vocês sabem que isso inclui a plena restauração, de fato, com todos os dons, com todos os poderes, com o ministério verdadeiro de Jesus Cristo, com a original plena autoridade divina, com tudo o que nos é testificado nas Escrituras. Vocês podem todos crer nisso? Eu vou um passo além. Se eu entendo bem a Deus, ou talvez seja apenas meu desejo na mente, mas pode ser que se realize. Eu posso crer que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu posso crer que Deus, por meio da restauração, pode dar uma medida dupla, e que, como veremos em breve, pelo menos vivenciaremos o que nossos irmãos vivenciaram no início. Na página 5, eu leio na parte superior, nós cremos no mesmo evangelho como está escrito na Bíblia. Ele é colocado no ponto central. Se um rifle foi ajustado com precisão e acerta o centro do alvo na primeira vez, então ele também o acertará na segunda vez e em todas as outras vezes. O irmão Branham, que também tinha um amor especial por tiro ao alvo, eu pratiquei tiro ao alvo quando era muito jovem. Diretamente após a Segunda Guerra Mundial, eu atirei, não durante a guerra, mas depois da guerra, com rifles alemães, com rifles franceses, com rifles britânicos. Eu tinha uma grande coleção de rifles. Tudo foi assim, juntado dessa forma. Mas eu não tinha uma preferência direta por isso. O irmão Branham, ele foi um tal atirador, o que ele disse, 47 vezes consecutivas, ele acertou diretamente o centro do alvo. Portanto, ele era um bom atirador. E aqui, ele toma isso assim, da sua vida pessoal, como um exemplo, e diz: se a coisa estiver bem ajustada, então ela tem que acertar. Então tem que ser acertar diretamente. Nós não podemos nos contentar apenas que de alguma forma é atirado no ar, mas tem que acertar plenamente o alvo. Eu creio que Deus nos dará isso. Agora ele vai para um segundo exemplo. Na próxima parte, se uma árvore ou uma videira produz um ramo e esse ramo dá um determinado tipo de fruto, então o próximo ramo que crescer nessa videira dará o mesmo tipo de fruto. Também isso faz sentido para nós. Jesus disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Todas as vezes quando um novo ramo sai dessa videira, então tem que necessariamente dar o mesmo fruto. Também nisso, irmão Branham nos deu um exemplo de uma árvore cítrica. Eu vi uma vez na Califórnia, em janeiro, quando estavam se colhendo as laranjas e assim por diante, que em uma árvore, de fato, podem estar um monte, vários tipos de frutas lá, toranjas e muitas delas, depois as grandes, depois as tangerinas pequenas, tudo em uma árvore, uma só árvore. Mas, posteriormente, isso por mão humana, houve uma intervenção. Quando vem do original, então sai uma fruta. Não duas ou três frutas diferentes, mas uma fruta. A fruta original sai. Portanto, se o Senhor, agora no fim dos dias, permite que um novo ramo brote, então tem que ser a mesma árvore e, portanto, também o mesmo fruto. Eu leio adiante, Jesus é a videira e nós somos os ramos. Do primeiro ramo da primeira congregação que a videira produziu, foram escritos os Atos dos Apóstolos. Essa primeira videira batizava no nome de Jesus Cristo. Eles tinham o Deus vivo em seu meio e ele fazia entre eles as mesmas coisas que havia feito quando andou na terra. Com isso, as pessoas reconheceram que, embora elas fossem, não tivessem o conhecimento e sem instrução, elas tinham estado com Jesus, pois a sua vida foi revelada por meio delas. Não apenas congregação como um conceito, um termo, mas congregação como uma instituição divina aqui na Terra. Como um corpo composto de muitos membros por meio dos quais a cabeça pode ser eficaz. Congregação que pode cumprir tarefas divinas. Congregação na qual Cristo pode se revelar como Deus se revelou em Cristo. O irmão Branham, que era um homem que lia muito, e ainda assim ele enfatizava sua simplicidade, ele usa aqui comparações que rapidamente fazem sentido para nós. Ele continua a escrever ou dizer: é assim como eu disse. Se eu tivesse o espírito de Beethoven em mim, eu escreveria obras musicais como Beethoven as escreveu. E então ele faz comparações sobre Shakespeare e Mozart, sobre vários grandes nomes. E então, naturalmente, o ponto culminante, o ponto maior é: se o Espírito de Cristo, se Cristo tomou morada em nós. Vocês percebem do que se trata? Se alguém dissesse: Beethoven vive em mim, o que nós esperaríamos dessa pessoa? Que ele já tinha quantos anos? Quantos anos tinha Mozart quando começou a reger lá o coro? 6 ou 8 anos de idade, ele era mestre da capela. Sim, eram pessoas com um dom natural dado a elas por Deus. Nós precisamos de pessoas naturais que sejam dotadas divinamente, que não precisem fabricar algo, mas que possam pegar um instrumento e fazer música. É preciso vir uma atmosfera na casa de Deus. Não esforço, mas talentos divinos, dons divinos têm que estar presentes. Não muito exercício, também algum exercício agora, especialmente aqueles que oram pelo batismo do Espírito, e depois eles exercem isso em outras pessoas. Isso é falso. As coisas de Deus, nenhum ser humano precisa exercitar. O Espírito Santo não é algo que exercitamos. O Espírito Santo é algo que se recebe. Amém? Nós podemos passar sem um exercício. Nós queremos ser talentos naturais. Talentos naturais de Deus. Talentos divinos por meio do Espírito Santo. Vamos continuar lendo. O irmão Kupfer, que está lendo junto, e o irmão Marco Vore, na mesma página, mais ou menos no meio. O que era Cristo? A palavra. Ele disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Se um ser humano tivesse dito isso, então talvez pudéssemos ser um pouco lentos. Mas já que nosso Senhor disse isso, vocês percebem a conexão? Se minhas palavras permanecerem em vós, para que Deus revelou sua palavra a nós? Para que Ele a tornou viva para nós? Para que Ele a colocou em nosso coração? Para que também esta Escritura se cumpra. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, então pedi o que quiserdes e vos será feito. A palavra está aí, ela só precisa da luz. A luz lhe dá a vida. Nós recebemos a palavra. Agora o Espírito tem que dar vida a essa palavra para que possa se tornar uma luz. Trata-se de luz, de iluminação, de revelação. Eu continuo a ler. Agora vou dizer algo a vocês que eu até aqui nunca havia dito. É isso que estamos buscando há muito tempo, há muitos anos, cerca de 5 anos ou mais. A terceira puxada já foi confirmada. E eu tenho certeza de que vocês todos sabem o que é. Pensem nisso. Não haverá uma imitação disso. Isso não pode ser. Não pode ser. Ele está agora presente e fui informado de que em breve acontecerá em sua totalidade o que já agora aconteceu em parte, para que para vocês a sua presença possa ser comprovada. Mas ela não será eficaz de forma significativa até que o concílio comece a se tornar mais rígido. Vocês todos ouviram juntos? Talvez uma breve explicação. O irmão Branham Ele tinha um ministério evangelístico, um ministério de ensino e um ministério profético. Ele rotulou estas três etapas com a primeira, a segunda e a terceira puxada. A terceira puxada, especialmente, com e desde a abertura dos sete selos, ele conectou a isso. Mas, igualmente, com a palavra falada, com a palavra que Deus lhe deu e que ele, então, falou na fé e depois, então, se cumpriu. Aqui ele nos diz o que, em parte, aconteceu agora, será, então, realizado em sua totalidade. O que Deus fez algumas vezes para prenunciar, para indicar, para mostrar o que aconteceria em grande escala no tempo em que a pressão viesse sobre a igreja noiva. Vocês compreenderam isso? Não quando nós quisermos, mas quando for o tempo certo, quando chegar a hora de Deus. E está aqui, os pentecostais podem imitar quase tudo. Mas quando esse tempo vier, quando a pressão começar, então vocês verão aquilo que vocês agora viram temporariamente, verão isso na plenitude do seu poder. Isso é suficiente para mim. Eu não preciso interpretar para vocês e vocês não precisam interpretar para mim. Ninguém precisa ensinar o outro sobre isso. É claro demais para que tenha que ser explicado. Portanto, não já hoje, mas no tempo, quando de repente for dito, parem, vocês não pertencem, vocês sequer têm o direito de realizar cultos a Deus e assim por diante. E então nós seremos privados de nosso direito divino de nos reunirmos, até mesmo sob ameaças. Como começou o Novo Testamento, não lemos da oração, Senhor, veja as ameaças deles e dê aos teus servos força para proclamar a tua palavra com ousadia. Quando? Quando as ameaças foram feitas. Na prisão aqui, na prisão ali, espancado aqui, perseguido ali. Mas, vocês sabem que Paulo escreve, qual seja, da prisão em Roma, ainda que eu esteja preso com cadeias, a palavra de Deus não está em cadeias. Nesse tempo, então, se tornará revelado. Quantos terão paciência? Sim, sim. Sim. Obrigado, irmão Pichler. Obrigado, irmão Müller e a todos. Sim. Merci, Frère. Obrigado. Isso é assim. Oh, quão rapidamente queremos empurrar um pouco o irmão Frank e dizer, sim, ouça, se você foi chamado por Deus, então você foi chamado. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Somente quando a coluna de fogo se erguer, somente quando a hora de Deus chegar. Nós não temos necessidade de nos apressar. Isso é assunto de Deus. Mas há uma coisa que nós queremos. Manter o passo com o Senhor. E a conexão com o agir de Deus. por nos apressarmos e irmos adiante, nós somos um obstáculo para o Senhor. Nós queremos que Ele vá à frente, embora Ele tenha justamente acabado de expressar o que em alguns casos acontecerá em breve, em grande escala. Então, o Espírito de Deus lhe mostrou isso. A sua expectativa está próxima, o que é bom, mas somente acontecerá quando a pressão for exercida. E agora ele diz aqui, no último parágrafo, nas últimas duas linhas da página 5, eu preciso continuar a evangelizar. Imaginem, eu preciso continuar a evangelizar, assim como fui comissionado no início, assim eu devo continuar a fazer. Uma pregação de dezembro de 1963, ou seja, após a abertura dos selos, na grande expectativa das coisas mais poderosas que já aconteceram na Terra. E então ele diz, eu tenho que continuar com a evangelização. Nem mesmo com ensino, nem mesmo com ministério profético, mas com a evangelização. O que poderia significar para ele ter recebido, mostrado por revelação o que Deus faria e agora ter que realizar o serviço inicial antes do fim, mais uma vez? Quem me diz que isso também não se aplica a nós da mesma forma? Pode acontecer, e eu não sou um profeta, vocês sabem disso, mas pode acontecer que a evangelização ainda tenha que preceder essa grande coisa. E, de repente, os crentes da mensagem balançaram a cabeça e dirão, sim, mas o que é com esse irmão Frank, que agora está evangelizando em todas as igrejas e igrejas livres? Será que ele abandonou o caminho do Senhor? Não. E mais uma vez, não. Ele confiou em Deus e compreendeu que também Mateus 24, versículo 14, tem que ser cumprido. O Evangelho do Reino tem que ser pregado a todas as nações, como testemunho, e então virá ao fim. Não que aqui haja profecias nessas coisas, afinal de contas foi um profeta que Deus usou para falar conosco. Mas, para que vocês todos não se sintam tão mal, também eu farei minha própria confissão. Também eu, às vezes, estou sob pressão de tempo e gostaria que algo já estivesse em andamento e, de repente, eu percebo, eu já disse isso aqui, que os apelos estão vindo, chamados de todo mundo, e que há uma fome entre as pessoas como jamais foi vista antes na Terra. O que eu devo dizer a essas pessoas que estão vindo pela primeira vez debaixo da pregação sobre a abertura dos sete selos? O quê? Isso não vai funcionar. Nós temos que começar com ABC, não é mesmo? Vejam, Deus ordena tudo corretamente. Vamos nos deixar ordenar corretamente. Eu continuo a ler adiante as últimas três palavras e meia aqui na página 5. Vocês receberam a palavra e, portanto, vocês sabem o que vocês têm que olhar e como vocês têm que estar posicionados. Eu tenho que continuar de forma evangelística. Estranho, eu vou ler adiante. Meus amigos, mantenham a calma e sigam adiante, pois está se aproximando rapidamente a hora em que algo acontecerá. Ele tem que continuar a evangelizar, diz aos seus ouvintes, vocês sabem o que vocês têm que estar olhando, procurando, vocês sabem o que vocês estão esperando, mas eu tenho que continuar, primeiramente, evangelizar. Adiante. Mas a hora se aproxima rapidamente em que isso acontecerá. Aí eu tenho que dizer algo a vocês para o conforto. Está escrito no Apocalipse, eis que venho em breve. E os crentes dos primeiros dias esperaram pelo Senhor. E até hoje, ele ainda se deixa esperar, mas sabemos que o tempo tem que ser cumprido. Quando então, o irmão Branham me diz aqui, porque a hora está se aproximando rapidamente, o que é uma hora aos olhos de Deus, ou 20 anos, ou o que quer que seja, não vamos lidar com conceitos de tempo, mas simplesmente esperar, e isso diz o irmão Branham diretamente no meio do segundo parágrafo, estou esperando e observando esse ponto e espero pelo tempo no qual será confirmado, mas estará em ação. Todos sabem disso, pois assim como o primeiro foi anunciado, o segundo foi esclarecido, e se vocês que são espirituais pensarem cuidadosamente sobre isso, em parênteses, como diz a Bíblia, aqui é necessário sabedoria. Também a terceira parte também foi totalmente identificada. Nós sabemos no que consiste. A terceira puxada está aí. Ela está aí. Foi revelado algumas vezes, mas só será revelada em toda sua grandeza e imensidão no tempo determinado. Eu continuo a ler. Isso é tão santo que eu não tenho permissão para falar muito sobre isso. E hoje há muitos que dizem, eu não sei o que sobre isso, e falam ao largo de Deus, porque sequer entenderam do que se trata. Isso é tão santo que eu não posso dizer muito sobre isso, como ele me ordenou no início. Eu leio da parte, as últimas três linhas. Em minha opinião, esse será o caso. Eu não estou dizendo que o Senhor está me dizendo isso, o que trará a fé de arrebatamento para o rapto. Eu tenho que descansar por um certo tempo. Isso é revelador. Ele, por um certo tempo, sequer precisa estar lá. Já faz algum tempo. Quanto esse tempo demorará, nós não sabemos. Mas aqui ele fala da sua convicção de que, justamente na última rodada sobrenatural, a fé de arrebatamento será realizado naqueles que serão arrebatados. E isso é suficiente. Enquanto acontece antes o arrebatamento, isso está bem para nós. E se ainda pudermos estar juntos, isso ainda será melhor ainda para nós. Gramaticalmente não está correto, mas nós ansiamos para que isso aconteça. Eu continuo a ler. Pensem nisso. Vocês que ouvirão essa fita, vocês verão imediatamente uma mudança em meu ministério, uma diminuição, não um aumento, mas uma regressão ou recaída. Mas o que é isso? Ele espera por coisas muito poderosas, e então ele diz: vocês perceberão uma mudança em meu ministério, não um aumento, não multidões maiores, mas se tornará menor. Mas isso não nos agrada de forma nenhuma, especialmente aqueles que às vezes pregam, que sabem muito bem que se pode falar para 100 pessoas melhor do que para 10, e para 1.000 melhor do que para 100, e para 10.000 melhor do que para 1.000. Isso simplesmente está na natureza da coisa. Se eu tenho um exército de pessoas à minha frente, então a música. Sim, então um de meus irmãos, que está sentado aqui na primeira fila, ele me disse, depois de nossa recente visita à Bélgica: irmão Frank, isso foi muito diferente lá na Bélgica. Sim, sim, mais ou menos com minhas palavras, meu irmão. Mas aqui eu estou às vezes um pouco inibido. Um profeta, de todas as formas, não tem valor nenhum na sua cidade natal e assim por diante. Mas vocês têm que vivenciar uma vez em algum lugar no mundo. O que acontece é simplesmente poderoso. Agora voltemos aqui ao que o irmão Branham disse. Uma redução, não um aumento. Fica menos e não mais. E ouçam com atenção. Nós temos que esperar aqui um pouco até que isso aconteça, para que nós possamos receber a conexão. Então, vem o tempo. Esse dia. Sim. Até que chegue o dia. Até que chegue a hora. Até que Deus intervenha de forma sobrenatural. E como Deus vive, Ele intervirá de forma sobrenatural. Deus não apenas tornou sua palavra viva e nos tornou uma realidade divina, Deus também confirmará a palavra viva entre nós, para que também nós sejamos vivificados. Eu continuo a ler. Agora é um pouco de profecia, atentem. Chegará um tempo em que essa nação exercerá todo o poder que antes a besta tinha. Essa era a Roma gentia, que se tornou a Roma papal. E é isso que essa nação fará. Apocalipse 13 explica isso. O Cordeiro veio da terra, o outro animal saiu da água, simbolizando as massas de pessoas e nações. Esse Cordeiro, no entanto, surgiu onde, naquela época, não havia pessoas. Quem tenha lido a última brochura agora sorrirá um pouco e pensará consigo mesmo: bem, agora sabemos de onde o irmão Frank tirou esse pensamento. Eu não tenho nada a esconder. Sou grato a Deus pelo fato dele ter enviado um profeta para nos revelar todas essas coisas. Digam honestamente, quando lemos no Apocalipse lá uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, então vocês, meu Deus, isso é um monstro? O que eu posso fazer com isso? Então, quando lemos um cordeiro surge da terra e como um cordeiro e tem 2 chifres, então dizemos: oh, pobre cordeiro, o que podemos fazer com isso? E se lemos então: uma prostituta está montada lá no animal, então podemos dizer: oh, pobre animal. Sim, Se Deus não tivesse dado revelação, se Deus não tivesse dado esclarecimento, onde estaríamos hoje? Então lemos no primeiro selo sobre um cavalo branco e um cavaleiro. Então pensamos em uma corrida de cavalos. Pare com isso. Quão gratos nós somos a Deus pelo fato dele ter revelado sua palavra por meio da boca de profeta. É assim? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus se tornou preciosa para você, irmão, irmã. Somos gratos pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos estar sentados sob a veracidade de Deus e de sua palavra. Eu ainda tenho um tratado aqui em minha mesa. Eu não sei se foi orgulho quem escreveu, muitas coisas, pessoas escrevem muitas coisas, humildade, eu não sei exatamente quem escreveu isso. De qualquer forma, lá, a televisão é condenada com uma imagem do animal que podia falar. Que terrível. Uma televisão é uma televisão. E um que está vendo de perto, ele está vendo de perto. São tudo coisas, nós temos que ver as coisas do ponto de vista bíblico. E eu digo a vocês, quem enxerga mais longe, aquele a quem Deus concedeu a visão profética de longe pela graça. Ele não vê apenas lá na caixinha, mas ele vê na palavra e vê as coisas no reino de Deus. Nós continuamos adiante, leitura no parágrafo da página 6. Um cordeiro simboliza a religião como o cordeiro de Deus. Pensem nisso. Falava como um cordeiro e era um cordeiro. Mas depois de um tempo, foi-lhe dado poder e ele falou como um dragão e exerceu todo o poder que o dragão tinha antes. O dragão é sempre Roma. Uma afirmação clara. Algumas pessoas dizem, irmão Frank, você é um pouco aberto demais. Você fala demais. Bom, se eu não disser, quem dirá então? Aqueles que sequer sabem, eles não podem dizer. E se algumas pessoas soubessem, talvez não tivesse a coragem para fazer isso. Mas nós podemos com confiança dizer que nada mais pode acontecer. Nós temos a obrigação de passar adiante a palavra de Deus. Ouça ainda o que está aqui. Vocês não conseguem ver? Denominações romanas. Uma denominação protestante rotulada. Uma imagem do animal. A união de todos os protestantes. E foi vergonhoso quando o chefe de Roma veio a Genebra e disse no Conselho Mundial de Igrejas: a autoridade espiritual sou eu. E todos os líderes protestantes, eles acenaram com a cabeça. Pena que eu não estava lá. Eu não sei se ainda alguém teria concordado ou acenado. Nós continuamos a ler. Para que todos os protestantes sejam forçados a se unir. Assim, em outras palavras, a formação da imagem do animal. Eu vou ler aqui novamente. Então, é formado um poder para que todos os protestantes estejam unidos, forçados. Vocês terão que estar nesse conselho mundial ou conselho da igreja. Caso contrário, não serão mais vistos como uma comunidade. Vocês percebem onde tudo isso vai? Naturalmente, as coisas já progrediram mais do que poderíamos perceber do lado de fora. Tudo está andando, naturalmente, não na superfície, é claro. Continua a ler na página 7. Pessoas como nós serão excluídas de tudo isso. Isso é exatamente certo. Não poderemos fazer mais. ficará muito tenso quando esse tempo vier e a pressão se tornar tão forte que vocês serão empurrados para fora. Então, preste atenção ao que eu vou dizer a vocês em alguns minutos. Então, quando essa pressão chegar e nós formos realmente empurrados para fora de tudo, agora ainda crentes que são membros aqui e ali, mesmo em tais organizações, e eu conheço, por acaso, uma das últimas que surgiram aqui após a Segunda Guerra Mundial, e os líderes desse movimento religioso pediram ao Conselho Mundial de Igrejas para serem reconhecidos e aceitos. Se o homem de Deus, que no seu tempo disse, eu gostaria de ir para Karlsruhe quando o irmão Branham veio, mas ele disse, eu não sou digno de amarrar os sapatos desse homem de Deus. E hoje, os seus sucessores querem ser reconhecidos. O homem se reviraria em seu túmulo se soubesse disso, se ele visse isso. Mas, do que se trata? Cada um quer reconhecimento. Ninguém quer mais ir de mãos vazias. Cada um quer sentar à mesa verde, de preferência, possa ter parte do bolo. E eles não sabem onde isso tudo vai dar. Quem busca o reconhecimento humano, ele já o perdeu com Deus. Quem tem um anseio de ser aceito no sistema anticristão, ele ainda não foi aceito por Deus. Isso pode parecer duro, mas isso é verdade pura. E vocês podem ver, eu não estou usando luvas. O que o irmão Brand disse naquela época, o evangelho tem que ser pregado sem luvas. Não suavemente aqui e ali, sentimentos aqui, sentimentos ali, mas com um senso claro das coisas de Deus. E isso então entra, empurra com toda a força. O que ainda está impedindo é o Espírito Santo que está se esforçando para levar a congregação do Deus vivo lá aonde ela pertence. Eu continuo adiante na segunda parte aqui. Atentem, então, à terceira puxada. Quando? Hoje? Agora? Então. Atentem, então, à terceira puxada. E agora vem algo que somente entenderão aqueles que têm compreensão espiritual. Eu lerei mesmo assim. Então, atentem à terceira puxada. É claro que será para os plenamente perdidos, mas também será para a noiva e a congregação de Jesus Cristo. Agora, como na profecia bíblica, digam o que será. Ele estará claramente, estará para os perdidos e, a mesma forma, para a noiva e para a congregação. Isto está 100% certo. Para uns, o evangelho com plena autoridade será pegado para testemunho, não para salvação, mas para testemunho. Será pregado a eles. E os outros, que se permitiram ser arrancados para fora, que aceitarem a palavra, eles serão arrancados na última rodada como uma brasa do fogo. A última rodada não deixará de fora os incrédulos, nem os crentes, nem os eleitos. Para todos haverá uma coisa. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Eu leio adiante. Nós estamos mais próximos do que parece. Eu não sei quando será, mas está muito, muito próximo. Pode ser que eu construa uma plataforma para outra pessoa que então suba nela. Também isso pode ser. Isso todos nós não sabemos, mas pode ser. Com Deus tudo é possível, não é? Com Deus tudo é possível. Eu leio aqui. Nós estamos mais próximos do que parece. Eu não sei quando será, mas está muito, muito próximo. Pode ser que eu construa uma plataforma para uma outra pessoa que então suba nela. Ai da pessoa que receber essa tarefa. Pode ser que eu seja levado antes desse tempo. Sim, o que eu estou lendo aqui, pode ser que eu seja levado antes desse tempo. De que tempo ele está falando? Do tempo em que tudo estará unido no Conselho Mundial das Igrejas, do tempo em que a pressão será exercida, do tempo em que a terceira puxada acontecerá em sua forma majestosa e abrangente. E então ele diz, pode ser que eu seja levado antes desse tempo. Hoje nós olhamos para trás e temos que constatar com o coração triste, ele foi levado para o lar antes que o tempo no qual ele esperou, do qual ele falou, viesse. Assim de fato aconteceu com todos os profetas do Antigo Testamento. Eles tinham grandes expectativas de ver aquilo que lhes foi revelado. E eu estou pensando especialmente no profeta Isaías. Ninguém teria sido tão zombado como ele, pois ele profetizou: uma virgem se tornará grávida. Uma virgem se tornará grávida, isso é um paradoxo em si. As pessoas não compreenderam. O que vocês pensam que foi feito assim com ele? Isaías, você que agora está prestes a partir, onde está o seu cumprimento? Onde está a profecia? Onde está tudo isso? Onde estão as coisas de que você falou? E se tal pergunta tiver sido feita, e eu digo a vocês a resposta que ele deve ter dado àqueles que perguntaram. Confiem que toda palavra de Deus que saiu da minha boca será cumprida quando chegar a hora. E então, lemos no Novo Testamento, quando o tempo se cumpriu. Aleluia! Quando o tempo se cumpriu. Não quando Isaías queria ou outros, mas quando o tempo se cumpriu. Eu continuo a ler um pouco mais acima do centro da página 7. Eu não sei quando ele virá, isso ele não nos diz, mas eu creio que estamos tão próximos de que eu não morrerei de velhice. Em seguida, ele dá a sua idade, com 54 anos. Bem, ele foi para o lar com 56. Então, vamos ler um pouco adiante. A menos que eu leve um tiro ou seja morto de alguma outra forma, mas eu não morrerei de velhice. Também isso se cumpriu. Ele viu que o para-brisa havia sido completamente estilhaçado. Ele ouviu o grande estrondo e pensou que havia sido um tiro. Então vamos continuar a ler. Eu gostaria de dizer algumas coisas que eu nunca disse antes. Tudo o que ele disse no ano de 1933, lá no Rio, e o que as Escrituras atestam, aconteceu exatamente assim como ele disse. Talvez eu não o faça, mas essa mensagem apresentará Jesus ao mundo. Muito claro. Talvez eu não faça, mas essa mensagem apresentará o Senhor ao mundo. Não algum conhecimento, o Senhor. Assim como João pôde dizer naquele tempo, eis o Cordeiro de Deus. Dessa forma, nós poderemos apontar para o Senhor. Vocês percebem que importante é a mensagem? Vocês percebem que nisso está a nossa vida espiritual, que se trata da palavra de Deus para os nossos dias? Não de receber palha vazia da era, mas o pleno evangelho, toda a palavra de Deus, nós recebemos. Talvez eu não faça, mas essa mensagem apresentará Jesus ao mundo. Assim como João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo, assim essa mensagem será precursora da segunda vinda. Amém. Assim, essa mensagem será precursora da segunda vinda. João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Foi em todos os aspectos em paralelo. E eu sei que continuará sendo. A mensagem continuará a caminhar. Quando o irmão Branham foi chamado para o lar celestial, vocês sabem como se passa em tais tempos. Algumas pessoas se alegraram. E um dos mais importantes pregadores pentecostais, ele se empolgou e fez um comentário que ele não deveria ter feito. Vocês sabem, o irmão Branham falou do anjo do Senhor que está com ele, que estava com ele, mas justamente vocês sabem também que ele permaneceu desamparado na plataforma e esperou que o anjo do Senhor viesse. E esse homem, quando ele soube da partida do irmão Branham, ele disse, então, o anjo que estava com o irmão Branham devia estar de férias naquele dia. Isso uma pessoa tem que imaginar uma vez. Há pessoas na Terra que perderam todo o temor de Deus. Elas estão tão convencidas de si mesmas e nem sabem o que dizem, nem sabem o que fazem. Quem disse que o anjo do Senhor estava sempre presente em algum lugar à sua direita? Mas quando o ministério profético entrava, então ele tinha que estar lá. Simplesmente fazia parte. Também para esse tema, eu posso dar passagens bíblicas. Eu darei passagens bíblicas que vos farão muito bem. Agora estamos justamente aqui. O tempo já avançou no fim dessa contemplação, na página 4, mais ou menos no meio. Lá é falado daquilo que o Senhor disse no Rio. Eu vou ler novamente. Assim como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, assim você foi enviado antes da sua segunda vinda. Lá Lá um momento, lá aconteceu que o anjo, a luz, que foi confirmada pela congregação por meio da palavra, da ciência e de todas as formas, ela apareceu pela primeira vez em público. Eu não li o contexto, portanto, vocês não sabem. O irmão Branham estava pregando em um auditório em San Antonio, na Califórnia, e bem lá no fim, de repente, um homem se levantou e o irmão Branham disse, ele falou como atirado de um rifle em uma outra língua e se sentou. E de repente, alguém se levantou na plataforma, um cowboy, um homem com roupa de cowboy, e deu essa profecia ou interpretação que eu acabei de ler. Eu vou ler novamente. Mas quando isso foi dito, a interpretação continha exatamente o que o anjo do Senhor havia dito naquele tempo, há 11 anos, lá no Rio. E o homem não conhecia o irmão Branham que estava falando. Isso foi nos primeiros tempos, temos que ver que data que isso aconteceu, e o amigo cowboy na plataforma, eu tenho certeza que ele tinha acabado de chegar lá para ver tudo de perto. Um falava em línguas e o outro interpretava. E na interpretação, o que o Senhor havia dito no dia 11 de junho de 1933, por volta das 14 horas, foi repetido. Essas são coisas verdadeiras. Não apenas o Senhor está aqui agora e vos alimenta em pasto verdejante, isso é verdade, mas não é uma profecia. Isso está escrito no Salmo 23 já. Portanto, o Espírito de Deus está agindo. Vamos resumir. Muitas coisas poderiam ser ditas, eu poderia ser lidas. Eu sublinhei muitas coisas. Muitas coisas ainda poderiam ser lidas. Na verdade, até é uma pena que não fosse lido. Mas você sabe uma coisa? Ler, vocês também podem. Eu não sou o único aqui que sabe ler. Leiam mais uma vez essa pregação em toda tranquilidade. Olhem para Jesus. Série 7, número 1. Então, vocês poderão seguir os rastros e eu tenho certeza de que o Espírito Santo deixará muito claro a cada um. Quantos já entenderam a situação geral um pouco melhor? Portanto, não se trata apenas de mim, também eu estou procurando a culpa em mim. Creio em mim. Eu não a procuro em nenhum outro. Eu não conheço ninguém ao que eu tivesse que ir e dizer, você é que está impedindo o agir de Deus. Eu não conheço ninguém que alguém teria que me dizer, você está no caminho do Senhor. Eu simplesmente não conheço. Vocês conhecem alguém? Eu digo, quando vocês o conhecerão, em parte, quando vocês olharem no espelho. Ninguém outro. Cada um está no seu próprio caminho. Mas, vocês sabem o que é. Nós conhecemos isso dos primeiros anos do dirigir. Depois, assim, quando estávamos conversando com as pessoas no carro e eu não tive um acidente, mas às vezes aconteceram coisas no trânsito, então a gente simplesmente culpa as pessoas que estavam falando lá, em vez de saber que nós mesmos não prestamos atenção. Todo mundo é muito rápido para agarrar os outros e dizer, e ouça, se você não, e assim por diante. Parem com isso, não é o outro. Você e eu, nós somos sozinhos e cada um está diante de seu Deus. Não vamos procurar a culpa nos outros, mas, por favor, não digam também agora, bom, se ainda não chegou no ponto, então nós temos tempo, e quando chegar o tempo... Não, não. Esse é tempo de preparação. Nada vem por si só. Esse tempo presente é a preparação para o tempo vindouro. E nós não podemos perder a conexão. Nós temos que seguir em frente com o Senhor. Nós entendemos isso? Caso contrário, poderíamos também dizer, sim, bem, a pressão não está aí, e isso e aquilo ainda não está acontecendo. Então, estamos desculpados. Ninguém está desculpado. Vamos nos aproximar do Senhor. Vamos nos consagrar plenamente a Ele. Crer plenamente e dizer, Senhor, purifica-me, santifica-me, aproxima-me de Ti, revela-te a mim. Esse desejo tem que estar dentro de nós. E assim, nós seguimos em frente com o Senhor juntos, ombro a ombro, em confiança e fé no Deus vivo. O Senhor falou, quem não ouvirá? Deus, o Senhor falou, quem não profetizará? Nós falamos profeticamente, nós explicamos a profecia ao povo de Deus. Aleluia! Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Uma pequena profecia, qualquer pessoa pode dar, não há nada de errado nisso. Se for genuína e bom, então agressamos o Senhor por isso. Mas a grande palavra revelada que nos foi dada por meio de irmão Branham, por isso somos gratos a Deus. E esse grande homem de Deus, ele teve que reclamar e dizer, no meio do meu ministério, as pessoas me interromperam com dons e operaram os dons no meio da chamada do altar e assim por diante. Era um sinal de que algo não estava certo com as pessoas quando impediam um profeta de Deus no meio de seu ministério. E todas essas tias que profetizaram lá, elas não estão na mensagem, não se encontram em um lugar. Elas simplesmente, elas foram muito orgulhosas e espirituais demais para se submeterem. Bem-aventurada a pessoa que se considera espiritualmente pobre, elas podem ser enriquecidas por Deus. E nós queremos pertencer a estas. Eu passei a ter medo das pessoas espirituais, de fato. Não medo no sentido de fugir aí, mas eu não quero dessa espiritualidade delas, não quero nada delas. Eu prefiro pessoas que estejam com os dois pés na terra, mas com o coração no céu. Deus quer fazer tais pessoas de nós. Quem é grato por tal pregação de irmão Branham? Amém. Todos nós. Vamos nos levantar e adorar. Fiel Deus, o que nós podemos te trazer, Senhor? Nós chegamos assim como nós somos, Senhor. Aceita-nos na graça. Conceda-nos essa graça, Senhor, para que possamos nos humilhar de tal forma a ponto de vermos como somos indignos, Senhor, mas mesmo assim, Tu nos dignificaste, Senhor. Tu nos tornaste o Teu povo. Tu falas conosco, Senhor. Não como a pessoas que não deveriam entender, mas Tu fala conosco aqueles que devem entender, Senhor, aberto e claramente. Graça e honra e louvor e glória e adoração sejam a Ti, ao Santo e verdadeiro Deus, que fez o céu e a terra e que está preparando um povo para si, para a eternidade, para a glória. Nós te adoramos e te agradecemos, Senhor, de todo o coração por esta hora da manhã. Nós te agradecemos por teu servo e profeta que tu enviaste em nossos dias. E tudo tem que acontecer assim como Tu queres, Senhor. Não nossos próprios pensamentos, não os nossos próprios planos. Nós podemos colocar aqui, mas tudo irá como Tu queres. Louvado seja o Teu maravilhoso nome. Ó Senhor, deixe que nos distanciemos de nossos próprios pensamentos e vamos atentar, Senhor, ao Teu agir. Louvado seja o Teu glorioso nome. Ó Senhor, é tão maravilhoso estar em Tua presença. É tão maravilhoso sentar-se ao som de Tua palavra e para ouvir o que Tu tens a dizer. Toda honra, todo louvor e toda glória sejam trazidos a Ti nesta hora da manhã. Nós pedimos que continue adiante conosco, Senhor. Mantenha-nos em Tua paz. Mantenha-nos em Tua bênção até esta tarde. E continue, Senhor, adiante conosco. É nossa oração fervorosa no santo nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.